Essa é a nossa aula número 5 do curso IA889 Sistemas de Cognição Artificial. Bom, então, gente, na aula de hoje nós vamos estudar duas contribuições que o Gardner aponta aí à ciência cognitiva, que estão talvez um pouco distantes aí do que a gente faz aqui, né, com relação ao desenvolvimento de sistemas inteligentes, mas que por conta do desenvolvimento das ciências cognitivas foram bastante importantes. Tá? Estou falando aqui basicamente da linguística e da antropologia. Né? A linguística como aquela área da ciência que estuda o fenômeno da língua, né, as diferentes línguas faladas, como que elas se desenvolvem, quais são as leis que a constituem, e a antropologia, que é o estudo do ser humano em sociedade, né? Não somente do ser humano, mas da formação das pequenas sociedades e como que essa sociedade se desenvolve, tá certo? Nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a questão da linguística, tá? Se a gente for olhar aí dentro da história da linguística, nós vamos perceber que desde os primórdios aí quando existem relatos escritos a respeito, essa questão ela já era de interesse dos cientistas, dos pesquisadores, dos filósofos que existiam na época. Né? Desde o começo, as línguas mais importantes, né, o latim ou o grego, eles mostravam certas similaridades que existiam entre elas, mas os filósofos, os estudiosos, queriam entender melhor quais seriam as diferenças que existiriam entre essas línguas e como que essas diferenças poderiam ser explicadas. Então, para que isso seja possível, é necessário que a gente, então, compare uma língua com outra e tente encontrar quais são os mecanismos comuns a essas duas línguas, ou N línguas no caso. Né? Então, uma das primeiras coisas que foi os linguistas encontraram aí de interesse é o fato de tanto o latim como o grego e o sânscrito, que era uma língua falada na Índia, terem elementos comuns. Isso foi um achado que os linguistas encontraram, que foi bastante relevante, bastante importante, e que nos permitiu, talvez, especular um pouquinho sobre a origem e a evolução dessas línguas. Tá? Então, essa preocupação ela permeava basicamente o universo aí dos linguistas. Que começavam a se perguntar, né? Será que a língua é algo que é parte da natureza do ser humano, né? Algo que está intrínseco na forma com que o cérebro se estrutura, como as línguas são geradas e utilizadas pelo ser humano? Ou será que a língua é algo que faz parte da cultura, ou seja, aquela transmissão que existe de um ser humano para outro ser humano na sociedade? Tá? Faz sentido essa questão, né? Se a língua é parte da natureza, será que existiria aí uma língua universal? Ou será que existia um formato universal para que as pessoas pudessem desenvolver as diferentes línguas? Ou se, na verdade, a coisa é um fenômeno mais cultural, talvez a gente não tivesse similaridade nenhuma entre as línguas, né? De uma maneira geral, os linguistas eles entendem que a língua é um processo evolutivo e a partir de um certo conjunto de línguas original, essas línguas elas vão se transformando ao longo do tempo, à medida que diferentes tipos de falantes em diferentes lugares fazem uso dessa língua, de tal forma a se chegar a uma situação como hoje, onde existem diversas línguas distintas e é possível aos linguistas mapear a conexão que existe entre algumas línguas e outras línguas, né? Nós sabemos, por exemplo, que o português, o espanhol e o francês são chamadas línguas latinas, que tiveram origem no latim, né? Já o alemão e o inglês, por exemplo, são chamadas anglo-germânicas, que têm uma outra origem um pouco diferente. Tá? Então, o que os linguistas tentam fazer é reconstruir esse processo evolutivo para tentar entender da onde vieram as línguas faladas atualmente, quais são as origens delas, né? E talvez entender melhor como que essa língua ela se estrutura, como ela pode ser modelada de uma maneira formal. Okay? Bom, seguindo nessa sequência da história da linguística, nós vamos encontrar dois nomes que são fundamentais para a gente entender a linguística moderna. Né? O primeiro deles é o do pesquisador Ferdinand de Saussure, que é conhecido aí como o pai do estruturalismo, né? Ele criou esse conceito do estruturalismo e tem, portanto, uma base de modelos muito importante para a linguística. Né? Também o nome de Roman Jakobson, que foi de uma outra escola, né? não é a mesma escola de Saussure, é a escola de Praga, né? Mas Jakobson também teve grandes desenvolvimentos aí para a teoria da linguística. Né? Os dois aí poderiam ser talvez colocados aí como os fundadores da linguística formal, alguma tentativa de se criar modelos formais para os processos linguísticos. Né? O Saussure propondo um modelo de signo aonde você poderia entender uma palavra, né, ou um termo de uma língua como sendo uma folha de papel, aonde de um lado dessa folha você tem o elemento significante, ou seja, a própria palavra, e do outro lado você teria o significado. E essa folha de papel, ela indissoluvelmente conecta então significante a significado. Tá? Outros que vieram depois de Saussure desenvolveram essa teoria, desenvolvendo aí outros modelos, outras representações, mas seguindo basicamente esse modelo de Saussure, né? Um exemplo foi, por exemplo, Helmslev, que pegou o modelo de Saussure e estratificou tanto significante quanto significado em vários estratos e criou aí uma modificação dessa teoria. Tá? Já o Jakobson, ele tem um estudo muito importante dentro da linguística com relação aos elementos formadores dos sons das palavras. Ele basicamente detectou os chamados traços distintivos que permitem você distinguir um fonema de um outro fonema. Então, por exemplo, quando você fala pá ou fala ba, você vai ter um traço distintivo que vai permitir que a gente distinga pá como sendo um fonema, o fonema P no caso, e ba seria um outro fonema que seria o fonema B. Né? Ele fez, apesar da gente imaginar que possam existir um grande número de elementos distintivos, o Jakobson ele acabou descobrindo que era possível, com apenas 12 diferentes elementos distintivos, você desenvolver todos os fonemas das línguas conhecidas na época. Né? Então, é muito interessante essa descoberta do Jakobson, porque com um número relativamente pequeno de elementos distintivos, você conseguia então encontrar todos os fonemas de uma língua. Tá? Então ele trabalhou bastante essa questão da fonética para poder explicar como os diferentes sons davam origem às diferentes palavras de uma língua. Tá? Ele tem outras contribuições também, mas essa talvez tenha sido, né, aquela que o Gardner aponta no livro dele, no capítulo do livro dele, como sendo uma das mais importantes aí, do Jakobson. Tá? Isso basicamente é o que aconteceu no desenvolvimento da linguística na Europa. Tá? Nos Estados Unidos, nós vamos ter o nome de Bloomfield, né? Leonard Bloomfield, que foi, da mesma maneira que o Wundt foi um dos primeiros precursores aí da psicologia, como nós vimos na aula passada, O Bloomfield foi um dos primeiros precursores da linguística, ou talvez um dos primeiros linguistas de fato, nos Estados Unidos. Né? O trabalho de Bloomfield foi bastante extenso, bastante durante muitos anos ele teve uma influência muito grande na comunidade de linguistas nos Estados Unidos. E, portanto, é um nome muito importante para ser mencionado aqui na história da linguística. Tá? O Bloomfield se destacou nos seus primeiros trabalhos tentando encontrar notações e métodos para estudar línguas desconhecidas. Né? Imaginem a seguinte situação, você vai para uma ilha na Polinésia, onde tem lá uma língua que não é escrita, ou seja, os falantes dessa língua não têm a capacidade de representar graficamente essa língua, só existe a língua falada, mas você gostaria de estar anotando e, de alguma forma, escrevendo esses sons que são usados nessas línguas. Como fazer isso? Né? Então, o Bloomfield desenvolveu um método para justamente, a partir dessas línguas desconhecidas, que não eram línguas faladas correntemente, né? Não tinha uma. Elas eram faladas somente por essas tribos, essas línguas, essas populações limitadas, né? Às vezes até isoladas de outras populações. E você tinha que criar registros. Né? De alguma forma você tinha que colocar esses registros em algum modo escrito, e ele desenvolveu uma metodologia para poder fazer isso. Então, línguas como, por exemplo, o havaiano, que normalmente, originalmente não possuía uma representação escrita, podiam agora ter um registro escrito por conta dessa metodologia do Bloomfield. Tá? O Bloomfield, ele teve uma influência muito grande do behaviorismo e, portanto, ele adotou em seu estudo da língua muitos dos comportamentos que eram usados pelos behavioristas. Tá? Então, para ele, a língua era um fenômeno puramente físico. Ele rejeitava qualquer tipo de mentalismo, qualquer coisa que pudesse ser interna ao sistema. E aí, então, ele se aproximava daquelas metodologias behavioristas que estavam preocupadas mais com a mensuração e com o uso efetivamente dos sons do que com a geração de elementos mentais. Nós vamos ver que ele foi criticado por conta disso, mas esse era o basicamente a postura que ele tinha. E essa é a origem, basicamente, da linguística dentro dos Estados Unidos. Tá certo?
Um nome que surge após o nome de Bloomfield é o nome de Sapir. E Sapir tinha uma visão bastante diferente da de Bloomfield. Né? Ele tentava não evitar o significado e tentava incorporar a ideia de significado na linguagem. Ou seja, a linguagem por si só não significa nada. Ela precisa ser interpretada e ver como que nós conseguimos reagir a essa linguagem e elaborar ideias, ou seja, aqueles elementos mentais passam a ser importantes aí na teoria de Sapir. De uma maneira bastante enfática, o Sapir ele vai ser até um tanto quanto forte nas afirmações que ele vai fazer. Ele vai dizer que o nosso pensamento ele é estruturado e controlado pelas propriedades particulares de uma língua. Então, assim, nós pensamos conforme nós temos um domínio linguístico de uma determinada língua. Isso, de certa forma, não é tão estranho assim, né? À medida que, se nós olharmos para o nosso pensamento, uma das coisas que nós vamos ver é aquilo que a gente chama de inner voice, né? A nossa voz interior. Como se nós estivéssemos realmente falando. Né? Não sei se vocês já pararam para fazer esse tipo de experimento, mas vocês escutam o quê? Uma voz interior falando. Então, de uma certa forma, não é tão estranho assim você olhar uma afirmação como essa de Sapir, que diz que o pensamento ele é estruturado em função da língua. Né? O que, eventualmente, nos pode causar questões interessantes é, bom, e no caso de pessoas que, por algum motivo, não falam, não tem uma língua ainda. Né? Será que então elas não têm pensamento? Ou será que o pensamento fica limitado? Como é que fica isso? Então, temos que estar levando isso em consideração. Para o Sapir, uma pessoa se ajusta à realidade em função da língua. Na medida que ele começa a dominar uma língua, é que ele passa a ser capaz de experienciar o mundo. De uma certa forma, isso também pode ser interessante e nos faz pensar em certas coisas. Por exemplo, nós, enquanto pessoas dominantes de uma língua, nós começamos a aprender uma língua mais ou menos por volta de quantos anos? Por volta de um ano que a criança começa a falar, um ano e meio, mais ou menos, né? Eu não sei quanto a vocês, eu não consigo ter nenhuma lembrança anterior ao momento em que eu comecei a falar. Né? E as minhas lembranças, elas conseguem no tempo retroagir a, sei lá, 4, 5 anos, né? não antes disso. Será que isso é uma coisa decorrente dessa observação aqui do Sapir, o fato de que enquanto nós não temos uma língua, nós não podemos pensar? Se de fato isso for realidade, essa proposta do Sapir, isso tem implicações, inclusive, nos sistemas de inteligência computacional que a gente está querendo desenvolver. Por quê? Porque eu sei que para que o meu sistema inteligente seja inteligente, ele precisa ser capaz de ter alguma habilidade linguística. Sem habilidade linguística, ele não vai ser capaz de poder perceber a realidade, porque ele não vai nem conseguir segmentar a realidade. Então a gente percebe como, eventualmente, uma coisinha aqui lá na linguística, né, tem uma implicação para a gente aqui na inteligência artificial. Né? Está sempre fazendo esse tipo, tentando fazer esse tipo de conexão para tentar aproveitar essa ideia. Embora o que o Sapir coloque não seja definitivo, né? Essa é a proposta dele. Pode ter outros que vão estar dizendo que não é assim. Mas, segundo o Sapir, o mundo real é construído, o mundo real, segundo nós, né, a nossa percepção do mundo real, é construída com base nos hábitos linguísticos. De alguma forma, a linguagem tem algum tipo de influência. Ela pode não ser tão determinante quanto o Sapir coloca, mas alguma influência ela deve ter na maneira com que a gente entende o mundo, com que a gente vislumbra o mundo. Tá? Worth foi um aluno de Sapir que propôs, né, que as categorias do pensamento poderiam ser distintas para falantes de diferentes línguas. Né? Ele levou a máxima do Sapir ao extremo. Falou assim, não, se eu sou um alemão e eu falo alemão, os meus hábitos de pensamento, aqueles elementos que vão surgir no meu pensamento, vão ser os pensamentos de um alemão. Porque a minha língua, que é o alemão, vai influenciar a maneira com que eu penso. Se eu sou brasileiro e falo português, a maneira com que eu penso deveria ser influenciada pela minha língua, que é o português, e, portanto, aqueles elementos mentais que estariam na minha cabeça são diferentes dos elementos mentais que estariam na cabeça de um alemão. Pelo menos é isso que o Wolf vai propor. Estou dizendo que seja assim de fato. Né? É a proposta de como que a linguística ela vai evoluindo. Um dos nomes que talvez seja o nome mais importante dentro da linguística, pelo menos sob um ponto de vista da ciência cognitiva, é o nome de Noam Chomsky. Né? Acredito que todos vocês já devam ter ouvido falar alguma vez na vida do Chomsky. Né? Se vocês não ouviram, vocês deveriam ter ouvido. Né? O Chomsky ele ficou muito famoso em função desse livro que ele publicou em 1957, Syntactic Structures, em que ele mudava radicalmente todas as teorias linguísticas que existiam antes do aparecimento da proposta dele. Né? Ele começou analisando algumas frases que a gente poderia estar entendendo como bastante curiosas. Né? A mais famosa dessas frases é essa aqui, que ela foi traduzida para o português, mas ela não perde a ideia. Né? A frase é: ideias verdes em colores dormem furiosamente. Parem para olhar essa frase. É uma frase esquisita, não é? Você olha para ela, ideias verdes em colores dormem furiosamente. Mas aparentemente é uma frase que não tem nada de errado com ela, né? É muito diferente, por exemplo, da gente falar alguma coisa do tipo em colores verdes furiosamente dormem ideias. Que aí sim não teria nada a ver com nada. Mas isso aqui se parece com uma frase de fato, né? O problema é que, né, uma ideia, como é que uma ideia tem cor, né? Como é que uma coisa pode ter cor e ser incolor ao mesmo tempo, né? Como é que uma ideia pode dormir, né? E como é que ela pode dormir furiosamente? Quer dizer, são coisas muito contraditórias que aparecem nessa frase. Mas nós, com o nosso espírito bastante investigativo e a nossa tentativa da nossa mente de interpretar essa frase, nós até podemos encontrar uma interpretação no nível metafórico. Vocês querem tentar? O que vocês acham que poderia ser esse significado dessa frase? Isso. Você pode interpretar uma ideia verde como uma ideia ainda que está numa fase de incepção, que ela está ainda começando a se delinear, né? Ainda não está ainda numa fase madura. E o incolor? Uma ideia aparentemente não tão importante, que não ressalta, de alguma forma ela fica ali incolor, ela não é aparentemente jogada ali, como é, em princípio, toda ideia verde, né? Ou seja, toda ideia que não está madura, em princípio ela é incolor, porque ela ainda não ganhou ainda um status necessário para poder transparecer, né? O que seria o dormem? Significa que ela ainda não são ideias que ainda não se divulgaram, que ainda estão ali adormecidas, ainda estão ainda no estado aí de sem ter uma divulgação muito grande, estão confinadas aí a um espaço pequeno. E furiosamente, por que furiosamente? Porque de alguma forma essas ideias podem ter um germe de alguma coisa extremamente revolucionário e elas estão clamando por uma maior popularidade, uma maior divulgação, né? Então olha que interessante, né? Você acabou olhando para uma frase como essa e acabou até conseguindo interpretá-la, né? O que que faz com que essa frase seja tão diferente de aquela outra que eu falei, por exemplo, curiosamente em colores verdes ideias dormem, ou verdes dormem ideias, né? É que essa frase aqui era uma frase sintaticamente correta. A gente tem, né, um sujeito, né, esse sujeito tem um conjunto de atributos, né, temos aqui um predicado e temos aqui uma situação em que esse predicado se manifesta. É uma frase sintaticamente correta. Então, o que o Chomsky quer mostrar com isso é o seguinte, é que nós, aparentemente, temos a tendência a tentar de uma maneira exasperativa interpretar frases sintaticamente corretas. Quando a frase ela não é correta sintaticamente, a gente desiste dela. A gente, de uma certa forma, abandona essa frase, porque ela não é verdadeira do ponto de vista, não é válida do ponto de vista sintático. Mas uma frase como essa, olha, não tinha significado nenhum, nós acabamos dando um significado para ela. Por quê? Porque ela é sintaticamente correta. Ele começou então a mostrar como aparentemente coisas que são parecidas são muito diferentes, né? E ele dá alguns exemplos que a gente teve que manter em inglês, porque a tradução em português não seria tão simples, né? Mas vejam a diferença entre essas duas frases. John is easy to please. John is eager to please. Qual que é a diferença que tem entre elas? Elas aparentemente são iguaizinhas, só mudou essa palavra aqui, né? Só que reparem no significado dessas palavras. Nesse caso, o John é que é o receptor da ação. Ele é que recebe aí o prazer. Certo? E aqui embaixo não. John is eager to please, ele é que está dando esse prazer. Então, reparem como, eventualmente, uma coisa que deveria ser quase igual acaba sendo completamente diferente, e a gente tem que tentar explicar isso de alguma forma, né? A mesma coisa aqui embaixo. Ted persuaded John to learn. Ou Ted promised John to learn. Nesse caso aqui, quem aprende é o John. Nesse caso aqui, quem aprende é o Ted. Então, repara, é igualzinho, mas é completamente diferente, né? E a pergunta que surge é, bom, como nós chegamos à semântica de frases como essas? De alguma forma, nós temos que ser capazes de estar explicando como é que a gente consegue, ao ler isso, interpretar que, na verdade, é o John que está aprendendo, e ao ler isso, nós temos que entender por que é o Ted que está aprendendo. Se nós fôssemos fazer meramente um processamento sintático dessas palavras aqui, como elas aparecem, na estrutura que elas aparecem, isso seria difícil de explicar. Porque sintaticamente elas são iguaizinhas, né? Você está vendo aqui, é um nome, depois tem aqui um verbo, depois tem outro nome, e aí como é que ela tem essa diferença? Né? Aparentemente, existe uma semântica que deve ser independente da sintaxe, porque a sintaxe dessas duas coisas são equivalentes. Tá? Então, essa dimensão semântica ela passa a ganhar uma certa importância. Bom, até a época de Chomsky existiam algumas tentativas de se tentar explicar a sintaxe, né? Existiam, por exemplo, as chamadas gramáticas de estados finitos, mas essas gramáticas elas não funcionavam em certas construções linguísticas, né? Existiam também as gramáticas estruturalistas, mas elas não conseguem captar alguns tipos de regularidades importantes que também faziam com que elas se mostrassem inválidas para todas as palavras. O que vai acontecer é que o Chomsky, então, nesse livro dele, ele vai propor uma nova maneira de se pensar gramática, que é a chamada gramática transformacional, né, ou gerativa. Aonde eu vou ter um conjunto de elementos e vou ter sentenças sendo realizadas com esses elementos e vou ter regras de transformação de sentenças, aonde a gente consegue, por meio da aplicação dessas regras, gerar um número infinito de novas sentenças e que podem ser igualmente válidas pelo fato de estarem seguindo essas regras de transformação, né? A gente está, de certa forma, acostumado com isso, porque quem já estudou, por exemplo, teoria de compiladores, né, tem uma ideia de como que funciona essa questão de uma gramática. Tá? Bom, a abordagem de Chomsky ela foi revolucionária, né? Ela, de certa forma, pode-se dizer que ela revolucionou a linguística da época, mas, ao mesmo tempo, também ela foi duramente combatida, mas foi também amplamente reconhecida. Né? Existe hoje aí um consenso de que existem problemas com a proposta da gramática transformacional de Chomsky. Ele mesmo reconhece a existência desses problemas, mas até agora ele tem conseguido fazer adaptações na proposta dele para poder manter ela e resolver esses problemas que surgem colocados aí por diferentes pesquisadores. Tá? Um embate, né, que ficou particularmente interessante em relação aí à ciência cognitiva foi essa controvérsia de Chomsky com o Skinner. Né? O Skinner, vocês se lembram, quando nós falamos lá mais atrás, foi um dos pioneiros aí a trabalhar com a proposta do behaviorismo. E o Chomsky, ele tinha uma aversão ao behaviorismo. Né? A proposta do Chomsky, ela está em oposição fundamental ao behaviorismo. O Skinner, ele tenta simplesmente se ater aos dados e rejeita qualquer tentativa de se criar uma teoria abstrata para tentar explicar aqueles dados. Né? O Chomsky já disse que os dados nunca falam por si só. Eles precisam ter uma teoria abstrata por trás para poder explicá-los. Né? Então, é necessário assumir uma posição teórica e explorar suas consequências. Ele é fortemente aí, contra a proposta do behaviorismo aplicada dentro da linguística. Aí tem as diferenças que surgem em função disso. Por exemplo, com relação ao aprendizado de uma língua. O behaviorismo diz que o aprendizado nada mais é do que imitação e reforço. Eu escuto as pessoas falando, eu vou recebendo um reforço positivo ou negativo, conforme eu repito aquilo da maneira correta, de repente eu aprendo a minha língua. O Chomsky, por outro lado, ele tem uma visão completamente diferente. Ele vai propor para a gente que nós, seres humanos, possuímos aquilo que ele chama de uma gramática natural, embutida geneticamente nos nossos genes. E, na verdade, o que acontece é que, ao entrar em um ambiente onde existe uma língua, essa gramática natural, essa gramática universal, então, ela estaria sendo customizada para aquela língua e passaria a operar aquela língua. Essa é a hipótese central da teoria do Chomsky. E ele diz isso pelo seguinte: olha, as crianças, em qualquer tipo de comunidade, elas aprendem uma língua apesar da pobreza de estímulo em que elas vivem. Ou seja, escutando muito pouco, elas ainda têm assim, a capacidade de desenvolver uma língua. Se de fato o aprendizado fosse devido à imitação e reforço meramente, isso não explicaria como que uma criança ouvindo tão pouco uma língua, ainda assim ainda é capaz de desenvolver essa língua. Então, segundo o Chomsky, a nossa capacidade de aprender línguas seria uma capacidade universal, ou seja, para todos os seres humanos, inata. É algo que nós temos em nossos genes. Tá? Entretanto, o Chomsky passou a vida inteira tentando provar essa teoria, né? E ele não conseguiu encontrar provas dela de maneira conclusiva em lugar nenhum. Então, até hoje, a teoria de Chomsky continua no estado de uma teoria, né? Sem uma prova, por exemplo, neurobiológica ou qualquer outro tipo de coisa que possa estar dando consistência a essa teoria. Mas é uma prova que tem grande chance de surgir aí à medida que as pessoas continuarem pesquisando. Tá? Como eu falei, né, vários problemas foram apontados na teoria de Chomsky, e a teoria da gramática gerativa acabou sofrendo, portanto, diversas modificações ao longo, na medida que os problemas iam surgindo, o Chomsky ia criando subteorias para tentar consertar a teoria principal, ou seja, a teoria principal continuava válida, uma vez que essas subteorias elas passavam a estar governando a teoria principal. Então surgiram, por exemplo, a teoria do governo e da ligação, a teoria do sinal, a teoria da barra X, e outras teorias aí que foram dando uma refinada na proposta original do Chomsky. Mas aquela busca de uma gramática universal que fosse comum a todas as línguas e a partir do qual você pudesse derivar cada uma das línguas existentes hoje, foi uma busca que não deu resultados concretos. Né? O que o Chomsky tinha na cabeça é que em algum lugar essa gramática universal que estaria embutida nos nossos genes, ela poderia ser definida, ela poderia ser descoberta, e seria, essa gramática universal seria a geradora das gramáticas particulares de todas as línguas faladas. Né? Existem problemas, principalmente com alguns tipos de línguas de povos primitivos, né? Que são tão diferentes das nossas línguas, e realmente fazem pensar que não tem conexão nenhuma com a maneira com que nós falamos. Então, é um problema encontrar isso, um problema em aberto, e que as pessoas, os linguistas, estão trabalhando nele até hoje. Né? Pelo menos aqueles que são seguidores do Chomsky. Muito bem, o Chomsky tinha, na sua teoria, uma ênfase muito grande na questão sintática. Ele dizia que existe essa gramática que orienta a criação sintática e dá essa ênfase bastante grande na sintática. Lakoff, que é um ex-aluno de Chomsky, vai tentar um caminho um pouquinho diferente. Ele vai tentar propor que o significado e o uso que se faz das palavras acabam afetando as regras da sintaxe. Ou seja, isso é anti-chomskiano. Porque o Tiomico vai dizer, não, nós temos uma sintaxe, uma gramática universal, essa gramática universal é customizada em cada língua, mas ela é nada mais do que um derivativo dessa gramática principal. E o que o Lakoff vai propor é que não. É que essas mudanças que podem haver na sintaxe de uma língua podem surgir a partir dos diferentes significados que se dão às palavras e o uso que as pessoas fazem dessas palavras. Então é uma diferença aí com relação à proposta original do Chomsky. Tá? A proposta do Chomsky ela foi tão inovadora que ela acabou passando para outras áreas, que são as áreas correlatas da ciência cognitiva da época. Né? Então, George Miller, por exemplo, que era um psicólogo, acabou incorporando as ideias de gramática universal do Chomsky, criando uma psicologia da linguagem, onde ele vai tentar aplicar, por exemplo, a noção de gramática gerativa para tentar tratar crianças com problemas de fala e coisas do tipo. Né? Katz e Fodor vão fazer uma coisa semelhante para o lado da filosofia. Né? Então eles vão tentar puxar a teoria de Chomsky para a filosofia. Né? Eles vão propor um modelo de semântica baseado na gramática transformacional. Né? Como um determinado resumo, né, ou olhando essa influência de Chomsky nas outras ciências cognitivas, nós podemos tentar olhar também qual seria a influência das ideias de Chomsky na inteligência artificial. Então, essa ideia de gramática gerativa, ela poderia ser utilizada, por exemplo, na área de percepção visual, né? Quando nós estamos tentando pegar uma imagem e tentar processar essa imagem, de alguma forma, pode existir um mecanismo ali que seja semelhante ao mecanismo da gramática gerativa de Chomsky. Nas áreas de classificação lógica, também, pode ser que essas ideias de Chomsky sejam importantes, e na área de estudos de consciência. Né? Principalmente lembrando essa ideia do inner voice, né? que a gente tem como sendo uma visão da consciência como um processo linguístico, né? Pode ser que Chomsky também nos ajude a compreender melhor essa questão da consciência. Do ponto de vista moderno, existe uma área de estudos hoje chamada de linguística computacional que está por trás, por exemplo, de mecanismos como o Google. O Google ele usa hoje muitos artifícios de linguística computacional tentando pegar frequências com que as palavras são usadas, a frequência com que elas aparecem do lado de outras palavras e de alguma forma tentar utilizar isso para processar texto. E alguns resultados bastante interessantes são disponíveis hoje, né? Por exemplo, somente através de processamento sintático, ou seja, sem nenhum tipo de semântica envolvida, né? Usando algumas ferramentas de linguística computacional, é possível você, através de um processamento exaustivo de vários textos de uma mesma língua, por exemplo, vamos pegar textos de língua portuguesa, né? Você processa esses textos sem ter a menor ideia do significado. Você pode classificar as palavras que aparecem nesse texto como substantivos, adjetivos, verbos, né, e outras categorias semelhantes, sem entender o significado. Simplesmente por quê? Porque algumas coisas aparecem próximas de outras ou a uma certa distância das outras, e esse tipo de relacionamento é suficiente para você categorizar aquela palavra como pertencente a categoria dos substantivos ou categoria dos verbos. Na verdade, ele não vai chamar aqui o substantivo ou de verbo, ele vai dizer, essas palavras têm algo em comum. Aí você vai olhar para elas, são todos substantivos. Essas palavras têm algo em comum, você olha, elas são todos verbos. Né? E isso, somente do ponto de vista sintático, sem entrar em características semânticas. Tá? Então, apesar da linguística parecer que está muito longe aí do trabalho de vocês, né, no dia a dia, as coisas não estão tão longe assim, elas estão mais próximas do que a gente imagina. Né? Cabe a nós aqui, olhando um pouquinho que seja para essa área de linguística, tentar entender melhor como que a linguística pode estar nos ajudando e trazendo ideias, trazendo insights para a gente desenvolver sistemas mais inteligentes. Ok?
Muito bem. Vamos mudar um pouquinho agora para o
ponto da antropologia. Antropologia talvez seja uma daquelas áreas em que a gente olha e fala assim, putz, né, o legal realmente está, né, fora dos alicerces aí. O que a antropologia pode ser interessante para a gente? Né? Nós vamos ver que há elementos da antropologia que podem ser importantes para a gente, sim. Mas para isso a gente precisa entender o que é isso, né? O que faz a antropologia. O que vocês acham que faz um antropólogo? Mas sem olhar para o que está escrito aqui. Né? O que faz um antropólogo? O que vocês acham? Isso. É, o próprio nome fala, né? Antropo é o ser humano, né? Logo, estudo, né? O estudo do ser humano, né? Principalmente em grupos, agrupamentos humanos. Então, o que é antropologia? Né? Sob um enfoque aqui de ciência cognitiva. É o estudo dos processos de pensamento de povos primitivos, né? Ou povos modernos, certo? Povos primitivos é porque é onde a coisa começa, né? Você começa estudando os primitivos para depois passar para os povos mais modernos. E uma questão que surge, né, nesse estudo, né, antropológico é uma dúvida com relação aos povos primitivos. Né? E povos primitivos, não estou falando só daqueles que viveram há muitos anos atrás, não. Estou falando daqueles que existem hoje. Se vocês forem estudar lá os aborígenes na Austrália, tá certo? Alguns tipos de tribos indígenas na África, né? Ou até mesmo no Brasil, né? Será que esses povos primitivos, eles pensam como nós? Ou será que eles pensam de uma maneira diferente? O que vocês acham? Um aborígene australiano, ele tem um equipamento mental igual ao nosso, ou será que ele tem um equipamento mental diferente do nosso? O que vocês acham? Pode chutar? Diferente, igual, né? Será que o pensamento, ele é uma característica do ser humano, né, da humanidade? Ou será que ele é condicionado a fatores ambientais ou culturais? Será?
Os dois, a capacidade de aprender.
Mas será que a genética é importante? Quer dizer, quando você fala de primitivo, né, a genética de um povo primitivo, será que ele tem menos capacidade de aprender do que um ocidental, né, que vive numa sociedade, né, tão complexa como a nossa? Bom, essa dúvida, ela foi uma dúvida que movimentou discussões bastante quentes, né, entre os antropólogos lá no passado. A comunidade antropológica, né, de pesquisadores na área de antropologia, ela vem de uma linha evolucionista, né, onde, da mesma maneira que você entende a evolução dos animais, você deveria entender a evolução do próprio ser humano. Né? E nessa perspectiva evolucionista, o homem ocidental era considerado o ápice da evolução. Existiam alguns antropólogos no passado que diziam até que os povos primitivos eram outras espécies. Né? Olha como é que é. Não era Homo sapiens, era algum tipo de outro tipo de espécie inferior. Né? Essa é uma coisa bastante interessante. Eu tive uma. Eu fui dar uma palestra no Museu de Zoologia da USP, lá em São Paulo, agora em fevereiro. Falar um pouquinho sobre a computação evolutiva. Estavam tendo uma retrospectiva sobre a influência de Darwin em diferentes faces do pensamento, e aí me chamaram para falar da influência de Darwin na inteligência artificial. E eu fui lá falar sobre computação evolutiva com o pessoal e estava conversando com um zoólogo. E ele estava me falando basicamente o seguinte: a gente tem uma visão bastante equivocada dessa noção de espécie. Né? A gente olha para um animal e fala, não, isso aqui é de uma espécie, isso aqui é de outra, esses dois são a mesma espécie. Né? Para alguns animais é até fácil de fazer isso, para outros animais é extremamente complicado. Ele estava me falando que no mundo hoje existem catalogadas por volta de 1 milhão e 200 mil espécies de animais. Agora, olha que interessante, desse 1 milhão e 200 mil espécies de animais, aparentemente existem 300 mil espécies só de besouros. Vocês sabiam disso? Por que será que tem tanta espécie de besouro? É uma coisa interessante. E aí é que entra um pouco essa questão do que eu quero chamar a atenção aqui. Você dizer que algo é de uma espécie e outra é de outra espécie é uma coisa complicada. Se você olhar, né, o ser humano ao longo da face da Terra e ver as diferentes variedades de que o ser humano ele aparece, né, tamanho de cabelo, tamanho de cabeça, enfim, as mais diversas e possíveis diferenças que possam existir, cabelo de um tipo, cabelo de outro, por que que nós dizemos que existe uma espécie só? Por causa do DNA, a gente poderia perguntar, será que o DNA ele é um elemento que diz para a gente de maneira definitiva o que, que é uma espécie, o que, que é outra espécie? Não, o DNA não. O pessoal conseguiu descobrir que existe maior diferença entre dois indivíduos da espécie humana e a espécie humana e outros tipos de alguns tipos de animais. Então o DNA não é o elemento, a tal ponto que as pessoas tinham essa ideia equivocada de estar defendendo essa ideia de que existiriam diferentes espécies, né, de seres humanos. Hoje em dia, nenhum biólogo mais fala um absurdo desse. Né? Mas é uma ideia que surgiu lá no passado. Né? E o que acontecia é que as tribos primitivas, né, os aborígenes lá australianos, por exemplo, eram vistos como versões degeneradas do homem ocidental. Essa era a visão que existia no começo, né, lá no começo do século XX, na comunidade antropológica. E sendo visões degeneradas do homem ocidental, essa questão era uma questão que surgia de uma maneira bastante marcante. Né? Tão marcante que um dos primeiros antropólogos aí, né, Lucien Levi-Brou, ele chegou a propor que os homens primitivos, eles não raciocinam mal, mas eles raciocinam de maneira diferente. Segundo o Brou, os homens primitivos, eles teriam uma pré-lógica fundamentalmente diferente da nossa, que era entendida em seus próprios termos e não comparada à nossa. Essa era a visão do Levi-Brou quando ele começou a estudar. Só que o que aconteceu, gente? Olha como é que é. As pessoas propõem ideias, né, que se mostram completamente absurdas. Né? O Levi-Brou, no final da vida dele, ele renegou a sua própria teoria. Ele chegou à conclusão que isso que ele tinha proposto anteriormente era a mais absurda, a mais... não era possível imaginar essa questão. E ele, no final, ele acaba dizendo basicamente o seguinte, que a estrutura fundamental da mente humana é a mesma em toda parte. Ou seja, a espécie humana, o ser humano, como nós conhecemos, em todas as suas variedades possíveis, eles têm exatamente a mesma constituição psíquica, a mesma constituição mental, a mesma possibilidade de desenvolvimento mental. Que é um pouco a visão que vocês expressaram aqui para a gente agora. Né? Quer dizer, você pode pegar um indivíduo lá de uma tribo aborígene australiana, tira ele de lá e leva ele para um lugar ocidental, ele vai se adaptar perfeitamente a uma vida ocidental. Se é que existe adaptar perfeitamente, né? Mas ele conseguiria viver de uma maneira semelhante a uma pessoa que tenha nascido dentro de uma cultura ocidental. Ou seja, as diferenças que possam existir entre as pessoas, né, entre as pessoas do gênero humano, não fazem diferença na constituição mental das pessoas. Né? Hoje isso é consenso entre os antropólogos, Aquela ideia de que o homem primitivo pensa diferente é algo que foi completamente descartado. Hoje se tem essa visão de que o que caracteriza a nossa humanidade é exatamente isso. É por isso que nós somos uma única espécie. Porque nós temos exatamente o mesmo tipo de constituição mental. Certo?
Professor, quando é constituição, você está falando fisiologicamente falando.
Né? Do ponto de vista de potencial de desenvolvimento. Tá? Então você. Eu não estou dizendo para você que um aborígene que nasceu na Austrália, que cresceu dentro da tribo dele lá na Austrália, e ele não vai se comportar e não vai ter tipos de conhecimentos que um homem ocidental tem vivendo numa sociedade ocidental. Mas ele tem a mesma infraestrutura orgânica que permite que, se eu tirar o aborígene da Austrália e trazer ele para cá e criar ele aqui dentro de uma cultura ocidental, ele vai se comportar, ele vai ter o mesmo tipo de potencialidade que um indivíduo com uma genética ocidental. Certo? Então, a nossa genética, enquanto seres humanos, é o que nos une. Nós todos temos exatamente os mesmos tipos de potencialidade. Então, aquelas ideias que existiam no passado, que alguns tipos de culturas, alguns tipos de comunidades, elas têm hábitos inferiores ou que têm hábitos degenerados, é algo que não tem a ver com o nosso potencial humano, tem a ver meramente com uma característica cultural. É um desenvolvimento cultural que se deu de uma maneira diferente. Tá? E eu vou comentar daqui a pouquinho, eu volto nesse assunto mais para frente. Tá? Então, repare como o próprio Lucian Bruhl mudou a visão dele, do que ele pensava, para uma postura moderna do ponto de vista antropológico. Isso, de certa forma, é interessante, porque diz para a gente o seguinte: olha, existe algo nos nossos genes que nos fazem ser humanos. Nós temos que tentar entender o que é esse algo que nós temos, para criar artificialmente isso depois. Bom, na antropologia, os métodos de investigação, eles deixaram de estar realizando reflexões gerais para fazer estudo de casos. Certo? Então começaram a estudar casos, porque no começo eles olhavam um monte de coisa e tentavam criar uma máxima que valesse para todos. Chegou-se à conclusão que isso não funcionava direito e que era necessário estudar casos separadamente, somente depois de ter um número muito grande de relatos de casos é que poderia se chegar a conclusões gerais. Se tentar fazer reflexões gerais de imediato, elas seriam muito... não teriam aí suficientemente uma... não seriam maduras o suficiente para poder estar chegando a essas conclusões. Tá? Entretanto, existia um problema aqui. Né? O problema que existia aqui era o seguinte... ao fazer esse estudo de casos, você dava uma autoridade, talvez, grande demais para os indivíduos que faziam esses estudos. Então vamos imaginar, tem a equipe do antropólogo, Dr. Fulano de Tal, eu mando ele para fazer uma análise antropológica de tribos na Malásia. Certo? Ele vai lá na Malásia, entra no meio da floresta da Malásia e tenta encontrar lá um povo perdido e começa a fazer uma análise sobre aquele povo. O que acontecia é que a palavra desse indivíduo, desse antropólogo que ia lá, virava lei. E, de certa forma, ela poderia ser diferente da perspectiva de um outro antropólogo. Então, uma pergunta que se falava é a seguinte: mas e se a gente, em vez do fulano de tal, a gente tivesse mandado o ciclano de tal, será que os resultados teriam sido os mesmos? Muitas das vezes, acabava chegando à conclusão que não. A opinião individual dos antropólogos estava influenciando demais as conclusões que eles estavam tendo, mesmo nos casos gerais, nos estudos de caso. Né? E o que estava acontecendo, então, é que esses estudos estavam sendo pouco produtivos e pouco conclusivos, né? O que causava aí uma dificuldade dentro da antropologia. Tá? Para tentar resolver esse problema, tentou-se criar o que a gente conhece hoje modernamente como etnociência e etnografia. O que é etnociência e etnografia? É um conjunto objetivo de medidas empíricas das quais se podia avaliar os processos de pensamento de povos em qualquer lugar. Então, o que o pessoal tentou? Tentou uniformizar a antropologia. era necessário se ter um conjunto que pudesse ser aplicado independente do antropólogo que fosse fazer estudar aquele povo. Porque senão, isso aqui é a visão do antropólogo X, mas o antropólogo Y tem uma visão diferente. Com a etnociência e com a etnografia, foi possível estar trazendo isso para a antropologia. E o interessante é que isso passou a ser o quê? Isso passou a tornar a antropologia algo mais científico. Né? Então, o objetivo da etnociência e da etnografia foi colocar a antropologia sob uma base científica mais... Porque antigamente podia se questionar até que ponto aqueles estudos eles eram científicos ou não. Né? O indivíduo que vai, de certa forma, fundar, portanto, aquilo que a gente entende como antropologia moderna, vai ser o Taylor, né, com os estudos que ele faz em relação à cultura. Né. Ele vai definir cultura como todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, costume, qualquer aptidão ou hábito adquirido pelo homem, como membro de sua sociedade. Então, o que é cultura, gente? Cultura é um tipo de conhecimento, olha que interessante, cultura é um tipo de conhecimento que se encontra não guardado em papel ou em qualquer outro tipo de registro, mas na cabeça das pessoas que vivem numa determinada sociedade. E esse conhecimento ele é tão importante que nós vamos ver mais para frente, ao longo do curso, que uma das maneiras com que nós podemos dizer que nós temos um aprendizado efetivo é por meio da cultura. E a cultura envolve língua, envolve uma série de costumes, envolve uma série de coisas. Como que isso nos afeta? Nos afeta, sim, no seguinte sentido, que dependendo dos indivíduos com os quais eu interajo, eu terei uma possibilidade maior ou menor de adquirir determinados tipos de conhecimento. Então, de novo,
caramba, que professor
está maluco, né? O que ele está falando de cultura numa aula dentro da faculdade de engenharia, certo? Vocês pararam para pensar? Alguém tem alguma ideia de como isso pode ser útil para a gente? Quem quer sugerir alguma coisa? Onde que a gente pode usar a cultura aqui, numa faculdade de engenharia? O que vocês acham?
Nada? Só um vizinho? Pode ser útil? Tem a ver com interação, né?
Interação. Muito bem. Aonde? Que técnica que a gente trabalha interação de maneira bastante forte dentro da inteligência artificial? Vocês já ouviram falar de sistemas multiagentes? O que acontece nos sistemas multiagentes? Existe uma forte interação entre diversos indivíduos. Essa interação pode ser na forma de cooperação, pode ser na forma de colaboração, pode ser na forma de competição. E o que a gente pode olhar para isso aqui, gente? Olha que coisa, né? Nós podemos começar a pensar em como que nós poderíamos estar tendo cultura em sistemas multiagentes. De alguma forma, o fato de alguns agentes dominarem entre si um determinado conjunto de conhecimentos pode fazer com que você crie grupos ou nichos de agentes que possam batalhar com outros para poder conseguir chegar a um determinado objetivo. Enfim, né, isso não é novidade. Existe um conjunto de pessoas que, dentro da inteligência artificial, hoje estão trabalhando com os chamados algoritmos culturais. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Né? Quem está procurando um tema de pesquisa, esse é um tema de pesquisa interessante para vocês correrem atrás. Entre no Google lá e procure, né? Cultural algorithms, né? Ou algoritmos culturais. Vocês vão ver que já tem gente pensando nisso. Então, Ah, professor, agora eu entendi, né? Por que que nós estamos estudando isso aqui? Mas pelo menos eu acho que eu entendi, né? Tem ali uma coisa que, né? Acendeu uma luzinha ali, tá? Reparem como a ciência, e a ciência na nossa área especificamente, ela progride exatamente da capacidade que nós temos de fazer esse crossover de ideias, né? Pegar ideias de uma área que não tem nada a ver, antropologia, e trazer isso aqui para dentro da área de computação. Tá? Então, nesse sentido, esse curso aqui, vocês vão sentir isso ao longo do curso, ele é um grande fermento de ideias. Certo? Eu estou tentando, de alguma forma, jogar fermento. Eu espero que esse fermento ele progrida aí na cabeça de vocês e se transforme em alguma coisa útil na área de computação. Tá? Nós não estamos vendo isso aqui à toa. Tem um motivo para isso. Por quê? Porque tem gente que está usando essas coisas aqui em computação. Né? E tem muitas outras coisas que nós vamos falar que tem um potencial de uso grande que ainda ninguém está utilizando. Quem explorar primeiro ganha uma tese de mestrado, ganha uma tese de doutorado. Está certo? Está aí. A missão desse curso é exatamente essa. Tá?
Professor,
oi.
Falando de interação entre...
Isso.
Humano-camada.
Sem dúvida, isso aí pode ser importante também. Sem dúvida. Existe um grupo de pessoas que estão estudando particularmente um tipo de inteligência, né, que não é o que nós conhecemos hoje como inteligência artificial. É o que as pessoas chamam de inteligência aumentada. O que que é inteligência aumentada? A inteligência artificial, você presume que o sistema, por si só, tem uma inteligência e ele vai me vir com uma solução pronta para mim. Na inteligência aumentada, ao contrário, a solução ela vem da interação do indivíduo humano com um sistema computacional inteligente. De tal forma que existe um diálogo entre os dois, uma interação entre os dois, que é, de uma certa forma, de uma natureza semelhante a essa, e que faz com que o resultado seja muito mais eficiente do que sozinho a máquina tentando resolver, ou o ser humano sozinho tentando resolver. Né? Então, um exemplo emblemático que a gente pode colocar aí é aquele exemplo do, sei lá, vamos imaginar um indivíduo humano que tem um problema de logística para resolver, que é montar uma alocação de horário para motorista de ônibus de uma empresa de ônibus. Tá certo? Então ele vai lá, vai pegar os motoristas que tem à disposição, vai ver as linhas, etc e tal, e vai colocar, o Jair vai fazer o ônibus tal, o outro vai fazer esse aqui, o outro vai fazer aquele lá, e vai tentar montar uma alocação de horário. Né? E essa alocação de horário tem uma série de requisitos que ele tem que ter, evitar tempo, problema de legais, né, do tipo, ele não pode ficar mais do que 2 horas sem dormir, ou não pode ficar mais do que 8 horas sem dormir, porque senão, enfim, tem uma série de restrições que você poderia fazer. Né? Bom, botar um ser humano para fazer isso, você vai conseguir resolver, ele vai fazer, mas não vai ser ótimo, não vai ser a escala ótima. Você colocar um computador para fazer, ele gera o ótimo para você, existem ferramentas que são capazes de gerar o ótimo para você. Mas na hora que você pega a solução que o computador gerou para você, e tenta implementá-la na prática, ele vai ver o quê? Ah, mas o Jair, a esposa dele acabou de ter filho e ele não está podendo trabalhar à noite, ele tem que trabalhar só durante o dia. Então tem que tirar o Jair dali. Bom, e aí já começa a criar uma série de problemas. Né? E você tem que jogar no lixo a solução que o sistema de inteligência artificial gerou para você. No sistema de inteligência aumentada, o que que acontece? Existe um diálogo. Ou seja, o sistema propõe para você uma solução, você olha a solução dele, você promove alterações usando o seu conhecimento de que a mulher do Jair teve filho, que o fulano não gosta, você não pode botar aquele cobrador junto com aquele motorista, porque um não gosta de ver a cara do outro, vai ter briga, vai ter sangue no meio da viagem, tá certo? E várias outras restrições menores que você não consegue colocar no computador. Tem que estar na cabeça de um ser humano. E aí, através dessa interação, né, você consegue um resultado que é ótimo. É ótimo do ponto de vista que as restrições são garantidas e é ótimo do ponto de vista que a melhor escalação, dadas aquelas restrições, elas são atendidas. Certo? Isso não deixa de ser um derivativo dessa ideia de cultura. Tá? Então, é só um exemplo para tentar trabalhar esse conceito. Tá? Muito bem. Um nome que ficou bastante... que é bastante importante dentro da antropologia, principalmente da antropologia mais moderna, é Franz Boas. Boas foi o fundador da chamada antropologia científica. O Boas ele tinha uma visão que, de uma certa forma, é bastante semelhante àquela visão dos etólogos, que eu comentei com vocês lá atrás, né, que estudavam animais. Os etólogos diziam, né, a etologia moderna, ela dizia que não adianta você tirar o animal do seu habitat natural e estudar ele em laboratório, porque ele no laboratório vai agir de maneira diferente. Você tem que estudar ele no ambiente natural. O Boas ele tem uma visão semelhante a essa dentro da antropologia. Ele vai dizer o seguinte, você fazer uma análise antropológica de um povo somente como um observador externo, vai fazer com que, que essa análise seja um tanto quanto inadequada. Porque vai ter coisas que aquele povo faz que você não vai entender por que, que ele faz daquela maneira. Para você poder entender essa maneira com que a pessoa faz aquilo, você precisa ter uma visão do indivíduo interno, da sociedade, sob análise. Né? É mais ou menos como estudar um animal dentro do seu habitat. Não basta você, como observador externo, olhar para aquele povo e criar suas hipóteses de por que ele faz aquilo. É necessário que você entre dentro da pele daquele povo para poder entender como que aquele, por que ele faz aquilo daquela maneira. Então, ele desenvolveu um estudo, né? Ele se interessou originalmente por esse estudo antropológico, no primeiro contato que ele teve com esquimós no Alasca, né, ele foi para o Alasca, no Ártico, né, e teve um contato inicial com os esquimós, ele ficou entusiasmadíssimo com a cultura dos esquimós, né, com a maneira com que eles pensavam, a linguagem deles, né, eu não sei se todos vocês sabem, mas... até a maneira de falar deles é diferente. Eles têm, por exemplo, 5 ou 6 palavras diferentes para diferentes tipos de branco. É o branco do gelo que está derretendo, é o branco do gelo que está da neve, que acabou de cair, é o branco. E a gente aqui tem uma palavra só, branco, né, para designar. Eles têm 5 cores diferentes, 5 nomes diferentes para designar tipos diferentes de branco. Ele se entusiasmou, então, com os esquimós e acabou fazendo um estudo aí das sociedades indígenas do noroeste do Pacífico. E uma das coisas que ele estudou nessa brincadeira e que a gente, olhando como observador externo, tem uma visão bastante errada de por que as coisas acontecem, é a questão dos mitos. Né? Os mitos indígenas que surgem. Né? Então, por que as culturas criam mitos? E ele vai dizer o seguinte, que esses mitos eles surgem em função da necessidade que o ser humano tem de entender o seu próprio comportamento. Né? Então a gente, olhando como observador externo, a gente talvez entenda o mito como sendo um aspecto primitivo, alguma coisa que uma espécie de uma religiosidade primitiva que esses povos têm, quando na verdade os mitos servem para compreender estereótipos de comportamento. Né? Ou seja, você olhar para os mitos gregos, clássicos, né, ou os mitos romanos, todos eles têm essa mesma finalidade. Eles contam, por meio de histórias, comportamentos prototípicos, comportamentos estereotipados, que aquela sociedade tem, ou que de alguma forma ela teve em algum instante do passado. Né? Então os deuses gregos, por exemplo, na verdade, eles eram personificações de certos comportamentos que os gregos olhavam e que eles, de uma certa forma, gostavam ou não gostavam. Né? E a gente olha e fala assim, puxa, né, eles tinham tantos deuses, tá certo? Que povo credo, né? Não é isso. Por quê? Porque a gente estava olhando somente com o observador externo. É necessário olhar com o observador interno para poder compreender o que é a natureza de um mito. Né? Por que que o indígena, quando ele está no ritual dele, de passagem de adolescência para a fase adulta, ele é obrigado a fazer certas coisas, você olha e fala assim, nossa, que animais, né? Como é que pode ser tão primitivo assim? Não é primitivo. É a maneira com que aquela sociedade desenvolveu aquele tipo de comportamento. Tá? Então, uma coisa interessante que surge do estudo do Boas é que ele se opõe à noção de evolução linear da cultura. Até um tempo atrás, antes de Boas, eles achavam que a cultura evoluía de uma maneira linear, desde os povos primitivos até os povos modernos. Então, de alguma forma, a gente teria aí uma evolução das culturas que começaria aqui nos povos primitivos, né? Passaria por vários pontos intermediários aqui, né? E chegaríamos aqui ao homem moderno. Né? O Boas vai dizer, não é assim que acontece. Na verdade, a evolução das culturas, ela é muito menos uma evolução linear e muito mais uma evolução na forma de uma árvore. De alguma forma, a gente teve aqui, né, essa árvore se desenvolvendo aí ao longo dos anos, certo? E aqui hoje, ó, isso aqui, 2009, tá? Nós temos aqui, de alguma forma, o homem ocidental e temos aqui o aborígene australiano. Tá? Então, o aborígene australiano, ele não é mais primitivo do que o homem ocidental. Ele simplesmente tomou uma árvore evolutiva diferente do que a árvore que levou ao homem ocidental. E é óbvio que nesse processo evolutivo, né, existem vantagens e desvantagens dependendo de como os rumos tomaram. Certo? Mas nós não podemos olhar para uma cultura hoje, do ano 2009, e dizer que ela é primitiva. Nós não podemos olhar para um aborígene australiano e falar, olha, esse aborígene australiano ele é inferior ao homem ocidental. Ou ao homem oriental. Né? Não é. Simplesmente tomou um rumo diferente aí na evolução. Ele vai defender a importância da linguagem e da linguística. Né? Então, ele não chega a dizer lá atrás o Worf falava, né, que a língua modela o pensamento do homem de uma maneira que nós temos elementos de pensamento diferentes, mas, de uma certa forma, ele influencia o nosso pensamento. Não é dizer que a língua determina o pensamento, mas, segundo Boas, ela traz uma influência bastante grande. Tá? Entretanto, os indivíduos primitivos e modernos, eles possuem o mesmo potencial linguístico. Não é a genética do indivíduo que faz a diferença. É a cultura. Ou seja, um indivíduo com o mesmo potencial genético colocado numa sociedade que explora certas potencialidades do ser humano, farão com que aquelas potencialidades aflorem e aquele indivíduo vai prosperar. Se esse mesmo indivíduo for colocado numa sociedade que explore menos os elementos culturais, que tem uma cultura que não tente explorar tanto quanto na cultura ocidental, ele vai se desenvolver de uma maneira diferente. Não porque tem um potencial diferente, mas porque ele está colocado naquela cultura. Tá? Então, na verdade, a diferença reside no material disponível, no material que a cultura disponibiliza na sua interação com os outros. Certo? Um dos motivos que fizeram, por exemplo, né, que a gente tivesse pouca evolução na sociedade ocidental durante quase 1.500 anos, né, durante a Idade Média, qual que era? É o fato de que não havia comunicação entre as pessoas, ou seja, o aspecto cultural fechou a possibilidade de desenvolvimento. Por quê? Que nos últimos 100 anos, né, do século XX, a evolução tecnológica da humanidade deu um salto exponencial que a gente às vezes não se dá conta desse salto. Por que aconteceu isso nos 100 anos? Ao passo que nos outros quase 1.000 anos essa evolução foi ínfima. Por causa das comunicações. Ou seja, a possibilidade de interação entre dois indivíduos e a exploração dessa interação na sua maior potencialidade faz com que os indivíduos que participem daquela cultura, daquela sociedade de agentes, né, tenham uma evolução de conhecimento muito maior. Diga.
Qual é um exemplo a partir de observação que a gente fez 5 anos? Né? E na minha época, não existia internet, os trabalhos eram feitos no corpo da biblioteca, etc. E é visível a evolução deles, né, com acesso à informação tão abundante.
E nós não sabemos nem dizer, avaliar o que vai acontecer daqui a 5 anos. É imprevisível. Tá? Mas isso tem impacto, inclusive, para a gente, quando nós estamos estudando aqui sistemas multiagentes. Nós temos que pensar, né? Existe uma área dentro da inteligência artificial, hoje que é chamada de inteligência coletiva, que cada vez mais ela tenta explorar exatamente essas possibilidades de interação e de comunicação. Né? E nós temos que olhar com bastante cuidado para essa área de inteligência coletiva. Ela é uma área que está ainda nos seus primórdios, mas existem resultados muito concretos saindo dessa área de inteligência coletiva. E, no fundo, é isso aqui. Né? É uma questão de você criar uma cultura dentro de uma sociedade de agentes. Certo?
Bom. Um dos nomes que surge a seguir, né, dentro da antropologia, que é... Como é que chama? É um nome também que nós não podemos deixar de citar e não podemos deixar de conhecer, né? É o de Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, ele é um antropologista francês que ele bebeu nas fontes da linguística, né, principalmente na linguística de Saussure, e ele foi um dos principais desenvolvedores de um movimento filosófico que acabou conhecido como estruturalismo. O estruturalismo, ele vem, né, dos trabalhos de Saussure, mas ele basicamente tem como característica o seguinte: o que importa dentro de uma visão estruturalista não são as coisas em si, mas as relações que existem entre elas. E o conceito de estrutura é exatamente o conceito de um conjunto de relações entre elementos. Certo? Em linguística é meio óbvio, né? Você vai comparar palavras com outras e você vai dizer que o significado de uma palavra é a união dos relacionamentos que essa palavra tem com outras palavras. Né? Seja em termos de distância, que você pode dizer isso aqui é mais próximo disso do que daquilo, ou até na maneira com que ela é usada dentro de um texto. Tá? E na antropologia? Como é que a gente usa essa questão das relações? O Lévi-Strauss, ele começou estudando as chamadas relações de parentesco. Ele entrava na sociedade e perguntava: bom, quais são os núcleos, né, os conjuntos que existem dentro dessa sociedade? Ele tentava entender então o que eram as famílias, como essas famílias se agrupavam e quais eram as relações instituídas que tinham nome dentro dessa família. Né? Nós, por exemplo, temos vários tipos de relações na nossa relação, na nossa sociedade ocidental. Né? Nós temos a figura do pai, da mãe, do irmão, da irmã, né? Do primo, da prima, certo? Mas nós não temos alguns tipos de relações, por exemplo,
O que que temos o cunhado e a cunhada também, né, que são outro tipo de relação de parentesco. Mas, por exemplo, qual que é a relação que eu tenho com o irmão da minha cunhada? Nós não temos um nome para essa relação. Então, dentro da nossa sociedade, isso não é importante. Podem existir sociedades que criem relações de parentesco e que tenham algum tipo de importância, que para nós não significariam nada. Nós temos a tendência a olhar para o nosso próprio umbigo e achar que nós somos o ápice do desenvolvimento de tudo. Né? Nós vamos ver que, na verdade, vão existir outros costumes, outras ideias, né? Como as coisas funcionam na Índia, como as coisas funcionam numa sociedade muçulmana, são muito diferentes de como funcionam aqui na nossa sociedade. Né? Nós temos que olhar com muita cautela para a gente não achar que tentar olhar para eles segundo somente uma perspectiva nossa. O que o Lévi-Strauss, então, propõe é que é necessário examinar todas as relações. Não adianta você examinar só algumas. Tem que fazer uma análise completa para que você possa compreender aquela estrutura familiar. E ele acabou descobrindo coisas interessantes, que existem, aparentemente, algumas coisas comuns com relação a essas estruturas familiares. Por exemplo, a definição de termos para certos relacionamentos familiares em uma determinada sociedade implica num determinado tipo de tratamento em que esses elementos da sociedade devem ter um com o outro. Certo? Então, sei lá, ele estudou o caso da diferença entre o pai e o tio. Em que na sociedade que ele estudava, né, o pai tinha aquela figura de um governante que deveria se impor pelo medo, né, pela força, e que o filho deveria ter um extremo respeito. Né? Não estamos falando da nossa sociedade moderna, porque as coisas mudaram muito e já não é mais assim. Né? Mas até umas duas gerações no passado, os filhos tinham muito medo dos pais, do pai. Especificamente. Né? Ele não podia falar, se dirigir ao pai sem permissão. Né? O pai poderia castigá-lo severamente por isso. Certo? Entretanto, ele podia se dirigir ao tio sem esse tipo de medo. Né? Ou seja, de um certo ponto de vista, ele era mais próximo do tio do que do pai. Né? Muito bem, ele descobriu que algumas características como essas são comuns em todas as sociedades. Se existem tais elementos dentro da sociedade, você transpõe isso para a questão da interação. Né? E isso é uma das coisas que ele propõe, então, para poder estudar as diferentes sociedades. Tá? Uma das coisas que o Lévi-Strauss propõe, que para nós é extremamente importante, é a ideia de que o fator-chave para a compreensão de qualquer cultura é o estudo das maneiras pelas quais a mente humana recebe, classifica e interpreta a informação, ou seja, a cognição. E aqui que é o elo de Lévi-Strauss com a ciência cognitiva. Tá? Portanto, o estudo antropológico deve envolver o estudo da natureza da mente humana em sua forma mais primitiva possível. Né? E ele chegou à seguinte conclusão, que para se lograr algum êxito nessa empreitada, os antropólogos devem estudar como que as diferentes sociedades classificam objetos e elementos e como que essas sociedades criam e entendem mitos, né? Compreendendo aqui essa ideia de mito como aquilo que eu comentei atrás, né? A ideia de um estereótipo de determinados tipos de comportamentos que surgem dentro de uma sociedade. Tá? Então ele vai propor esses dois elementos como guias de como deve se fazer um estudo antropológico. Tá? Mais do que isso, ele vai propor que a característica de todas as mentes é classificar, ou seja, essa função de classificação seria uma das funções elementares do processo cognitivo, certo? Isso aqui também nos afeta mesmo, porque nós vamos estudar mais para frente alguns algoritmos aí de classificação, tá? Em seguida, Levi-Strauss vem o nome de Dan Sperber, né? O Sperber foi aluno do Levi-Strauss. Tanto o Sperber quanto o Levi-Strauss, eles defendem a importância da linguística para explicar uma sociedade, né, para explicar os costumes. Só que ele diz o seguinte, que o Levi-Strauss recorreu à escola errada de linguística. Né? O Levi-Strauss, ele tinha aquela ideia de uma visão estruturalista da linguística. E o Sperber dizia que essa ideia do estruturalismo ela era muito limitada para explicar o desenvolvimento das sociedades. Ele vai estudar principalmente como que os mecanismos simbólicos ou a maneira com que o ser humano cria símbolos é importante na estruturação de uma sociedade. Né? Mais do que isso, ele vai tentar defender que esses mecanismos simbólicos são parte do equipamento mental inato que torna a experiência possível. Tá? Isso aqui, gente, é o que nós vamos defender mais à frente nesse curso, aí, quando a gente estiver falando sobre representação. Nós vamos mostrar para vocês que, na verdade, o que falta hoje na inteligência artificial é exatamente entender melhor como que esses processos simbólicos são formados. E parafraseando um pouco o Sperber aqui, né, eu dizia o seguinte, a inteligência artificial ela teve uma inspiração semiótica, né, ou seja, uma proposta de significado, tem um suporte em cima de uma semiótica, só que ele se inspirou na semiótica errada. Ele se inspirou na semiótica de Saussure, que é a semiótica estruturalista. Se a gente for parar para olhar, toda a lógica simbólica, ela é uma lógica, esse símbolo, né, que se fala na lógica simbólica, é um símbolo estruturalista, que é uma visão errada de símbolo. Nós temos um outro curso aí que a gente estudou no ano passado, que é o curso de semiótica e sistemas inteligentes, que mostra como existe uma outra semiótica, chamada semiótica de Peirce, né, ou semiótica prussiana, que é bastante mais apropriada para tentar entender o processo de como que os símbolos são formados. Tá? Bom, para Sperber, a antropologia daria acesso ao conjunto mais completo de crenças, práticas e sistemas simbólicos e seria aí a fonte de inspiração para sistemas mais simples. Né? E tenta aí utilizar alguns conceitos da cibernética e da teoria da informação para tentar desenvolver aí a sua proposta antropológica. Tá? Impactos disso hoje. Né? Eu não sei se vocês têm acompanhado os congressos que surgem por aí, né, na internet. Existe uma área que cada vez mais vem crescendo e vem tendo grandes oportunidades de trabalho, que é a área da modelagem social. Né? Então, cada vez mais começa a surgir congressos aqui e ali falando sobre modelagem social. E o que o pessoal está querendo... Modelagem social tem várias vertentes. Né? Desde você fazer simulações multiagentes de pequenas sociedades aí que vão estar tendo um determinado resultado na simulação, até a gente compreender, por exemplo, alguns fenômenos de internet, como a formação das chamadas redes sociais, né? Como que as pessoas interagem, por exemplo, no Orkut, ou no MySpace, ou em outros tipos de mecanismos de interação, e como fazer com que essas redes sociais se tornem mais interessantes, mais atrativas, mais eficientes, mais pragmáticas, e que possam estar servindo o seu propósito de uma maneira mais intensa. Tá? Tudo isso está ligado com a tecnologia. Então, vocês também fazerem um fecho aí com essa, com essa, com essa ideia, tá? Bom, a etnociência, ela se desenvolveu, né? Ela passou a incorporar uma série de metodologias, né? Por exemplo, a análise componencial, a etnosemântica, a antropologia cognitiva, mas uma série de críticas ferozes surgiram, né, para tentar mostrar problemas na etnociência. Por exemplo, né, o fato de muitas vezes se desconsiderar o papel do significado dentro dessas metodologias, né? Então, problemas com homônimos, com metáforas, com conotações que são explícitos de uma língua e que só podem ser compreendidos naquela língua ou naquela comunidade ou naquela cultura e que muitas vezes não são transferidos quando você faz um estudo porque você não compreende o significado metafórico, por exemplo, de um determinado termo. Você leva ao pé da letra, né, sem levar em consideração a questão da metáfora, né? Uma crítica com relação à análise, né, se essa análise ela não é um significado visto pelo analista e não do povo analisado, também é uma coisa complicada. Isso é um problema até em tradução. Dependendo de como você pega um livro para traduzir, existem certas frases que são frases que só quem está dentro de uma sociedade entende. Vou dar um exemplo muito simples, sei lá. Vamos imaginar que você tenha, na sociedade brasileira, um humorista de televisão que é visto por 80% da população, tá certo? Que usa um determinado bordão, né, para poder se expressar. Esse bordão aparece em vários tipos de eventos, né, em várias situações. Aí você pega... Sacanagem, né? Mas você pega um analista português para olhar, né, um texto. Ele vai ler aquele negócio lá, ele vai ler aquilo de maneira literal. Ele não sabe que aquilo lá é um bordão de um humorista que é visto por 80% da população. A maioria das pessoas, ao ler aquilo, vai ter uma interpretação que, obviamente, vai levar para o lado humorístico e vai estar levando aquilo, vai compreender aquilo, levando em consideração a isso. Já o nosso analista português, ele vai olhar, mas eu entendo português, eu sei, eu entendo a língua, mas não sabe absolutamente o que está sendo dito naquele texto. Tá? Então isso é um problema que os antropólogos, mesmo com a etnociência, são vítimas desse tipo de problema, né? Existem elementos da linguagem que eventualmente eles não dominam, né? Existem conceitos que podem ser parecidos, né, mas que na verdade são diferentes e que os antropólogos não são capazes de distinguir, né? Por exemplo, o conceito de pai e paizinho. Ah, esse é meu pai, esse é meu paizinho. Parece a mesma coisa, mas na verdade o paizinho tem o quê? Tem um elemento de afeto que vem junto, que não vem com a palavra pai. Quando você fala pai, você está falando só da relação de parentesco. O meu paizinho é um pai que eu gosto, né? Então, esse tipo de problema acontece também. Um antropólogo que não vivencia realmente aquela sociedade, ele pode passar por cima disso, né? Aí você vai falar, mas pai, paizinho, né? Vai na China, o cara vem e fala, João, Juin. Qual a diferença de João e Juin? É a mesma coisa. Ah, não é a mesma coisa, certo? João é aquilo, outro é aquilo, outro. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Certo? Existem algumas críticas com relação à antropologia que são equivalentes à do quarto chinês de Sir, né? Aquela ideia de que o sujeito está simplesmente aplicando regras. Então, será que quando você está usando a etnociência em uma sociedade, você, ao invés de entender aquela sociedade, você não está simplesmente aplicando regras e jogando para fora do quarto chinês um resultado, um parecer, sem entender de fato o que aquela sociedade significa, como ela funciona? E aí, né, a crítica de que algumas técnicas não são válidas em áreas escorregadias, como áreas que envolvam emoções ou doenças. Certas emoções, somente quem vive dentro de uma sociedade é capaz de entender. Por exemplo, né, o medo que existia na sociedade alemã né, por volta de 1939 até 1945, por meio de uma subcomunidade da Alemanha, que eram os judeus. Certo? O medo que eles sentiam é uma coisa que a gente não é capaz de compreender hoje, né, olhando lá atrás. Certo? Então, tudo que envolve aspectos emocionais ou tem doenças envolvidas é algo que é criticável, que é problemático e potencial para a gente poder compreender. Certo? Então, é uma das críticas que surge aí aos métodos da etnociência. Né? Hoje, né, que nós podemos dizer? Existem alguns consensos, né? Por exemplo, há o consenso entre os antropólogos de que não há diferença entre as habilidades cognitivas dos seres humanos do ponto de vista racial. Não tem diferença nenhuma em como o aborígene australiano pensa e o ocidental pensa e o oriental pensa e o esquimó no Alasca pensa. O aparelho mental é exatamente o mesmo. Tá? Diferenças de comportamento são diferenças de cultura e ambiente ao qual as pessoas são expostas. Né? Imagina um esquimó que vive no meio do gelo e que só vê gelo o tempo todo. E coloca ele num jardim cheio de flores, aquilo lá é uma experiência muito diferente. Ele não é capaz de entender. Primeiro que ele não é capaz de entender cores que ele nunca viu, ele só vê branco. Ele só sabe distinguir tons de branco. Aí você coloca ele num jardim, uma multidão de flores coloridas, aquilo lá para ele não entra em parafuso, ele não é capaz de compreender. Tá? Então isso é consenso entre os antropólogos. E existem alguns enigmas gerais que não foram respondidos até hoje pela antropologia. Por exemplo, como que a cultura é possível? Como ela é constituída e como ela é adquirida? Como as crianças de uma sociedade aprendem a cultura? Existem vários programas aí não especificados e não explícitos que tentam estudar essas questões. Tá? Então, são enigmas que até hoje eles perduram. Pode-se entender, portanto, a antropologia, do ponto de vista da classificação com as outras ciências da ciência cognitiva, como a fronteira superior da ciência cognitiva, aquela que trata dos elementos mais complexos que a ciência cognitiva deve tratar. E essas questões ela envolvem sistemas de uma complexidade extremamente grande. Tá? Muitos antropólogos incorporaram a terminologia e os métodos da ciência cognitiva, isso é uma coisa boa, né? E tem um trânsito muito bom com a linguística, com a psicologia, com a neurociência. Tá certo? Diversas descobertas importantes recentes prometem trazer grande impacto ao estudo antropológico, né, principalmente as evoluções no conhecimento acerca do cérebro, né, sobre o desenvolvimento do sistema músculo-esquelético, né, no próprio ser humano, desde que ele nasce até ele se transformar em um adulto, e a natureza das ligações, né, que existem entre diferentes indivíduos aí, de uma sociedade. Certo? Então, são alguns elementos que devem estar fazendo com que a antropologia ela possa se desenvolver. Tá? E a gente então termina a nossa aula por aqui. Né? Na aula que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a neurociência e o impacto que a neurociência tem nas ciências cognitivas. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.